Oi, eu sou o Tu, e esse é o Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast.
Sobe o som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Banner e você ouviu Isolation. Ao fundo, segue Atrocity Exhibition, eu acho que é assim que se fala, de uma das bandas mais cultuadas do mundo, o Joy Division. This is the way, step inside. 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 Closer. Perto do quê? Essa é a pergunta que todos fizeram quando o álbum foi lançado depois de um trágico acontecimento. O Joy Division estava crescendo e Manchester começava a ficar pequena. Já havia lançado o álbum No Pleasures em sua estreia e ganhava toda a Europa. No Pleasures vinha de uma rebeldia punk herdada dos tempos que eram conhecidos como Warsaw. Já Closer era muito mais denso, muito mais introspectivo, sendo um dos pilares do pós-punk. Martin Hannett novamente acompanhava a banda, foi responsável pela produção claustrofóbica que invade a alma e deixou a marca definitiva dos caras nesse álbum. As músicas de Closer foram criadas em dois períodos distintos. As composições iniciais foram escritas durante o segundo semestre de 1979. Atrocity Exhibition, Passover, Colony, A Means to an End e 24 Hours. Todas essas foram tocadas ao vivo em 1979, com algumas sendo gravadas para diversas sessões de rádios. As outras músicas do álbum foram finalizadas bem no início de 1980. Incluía um uso mais proeminente dos sintetizadores, como em Isolation, Heart and Soul, The Eternal e Decades. O álbum foi definitivamente gravado em março de 1980 no Britannia Royal Studios, em Londres. A capa do álbum foi desenhada por Martin Atkins e Peter Saville, com a fotografia do túmulo da família Appiani no cemitério monumental de Staglieno, em Gênova, com a fotografia tirada por Bernard Pierre Wolff em 1978. Em um documentário de 2007 sobre a banda, né, o Saville comentou que, ao saber do suicídio do vocalista Ian Curtis, antes do lançamento do álbum, sua preocupação foi imediata com o design, por se retratar de um tema fúnebre. Isso era muito preocupante naquela época. Se você é alguém que não conhece o vocalista Ian Curtis, há essa questão delicada que, além de outros temas, abordamos no longínquo 21 de maio de 2021. Lá, juntamente com o Fabioca, fizemos um episódio da trabalhosa série, que tem pouquíssimos episódios, a série que se chama Banda Que Te Pariu, que aborda a árvore genealógica de uma determinada banda. Nesse dia, a gente publicou o episódio sobre Joy Division e New Order, e além, de claro, das suas ramificações. Você não vai encontrar no Spotify, né? Mas sim no Deezer, no nosso site e também nos agregadores de podcast, que é o melhor lugar para se ouvir podcast com liberdade. Mais precisamente, Ian Curtis era um vocalista e um poeta amargurado que vivia uma vida superficial na sociedade. Porém, lotado de dúvidas na alma, ele era responsável pelas letras, enquanto Bernard Summer, Peter Hook e Stephen Morris davam o tom instrumental do Joy Division. Uma banda com uma sinergia que não sabia o quão amargurado realmente o seu vocalista era. Com o agravamento dos seus ataques epiléticos no palco e na sua vida dupla no casamento, Ian ceifou a sua própria existência em 18 de maio daquele ano, a exatos 2 meses do lançamento de Closer e a poucos dias do início de uma turnê nos Estados Unidos. As letras seriam muito influenciadas pela condição de Ian, seu casamento cada vez mais distante e com um processo de separação em andamento. Outro motivo foi devido à autonegligência da sua condição epilética, que se agravava cada vez mais. O fato de terem tido uma filha em 1979 e toda a atenção que é necessária ser ignorada por ele, e também a pressão das turnês com show aumentando, além da culpa por seu relacionamento extraconjugal, né? É bastante coisa para a cabeça de alguém, não é verdade? Mas a você que de repente está ouvindo nesse podcast já se viu em uma situação em que pensou em resolver a sua vida indo às vias de fato, desvivendo, por assim dizer, lembre-se que para tudo há uma solução. Talvez não da forma que você queira, mas sempre há um outro caminho. Existem pessoas que se preocupam com você e te querem bem. Às vezes a gente precisa de apoio, e para isso nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que funciona por telefone 24 horas, 7 dias por semana. Basta ligar no número 188 de qualquer lugar do Brasil. Se você quiser mais informações, basta acessar o site cvv.org.br. O mundo continua a girar, e sem alterações de capa ou do cronograma, Closer foi lançado em 18 de julho de 1980 pela Factory Records. Isso se deu 2 meses depois que o Ian nos deixou. O álbum alcançou o 6º lugar na parada de álbuns do Reino Unido e Closer também foi nomeado como álbum do ano da New Musical Express. A banda soou fantástica com a produção do Hammond. Mesmo com diversos desentendimentos entre eles e o baixista Peter Hook, o final foi grandioso. tracklist não existe uma faixa como Disorder ou Interzone, como no disco anterior. O clima é como se Day of the Lord estivesse predominado na atmosfera. Atrocity Exhibition abre bem diferente do que o Agno Pleasures, mostrando um som quase minimalista, marcado pela bateria forte e as distorções de guitarra sem fazer festa e mostrando a seriedade do que se fala. É a porta para um mundo estranho e de loucuras, onde a insanidade é a lei e é baseada também num conto, dessa vez do J.G. Ballard, de 1970. Talvez Isolation seja a música mais conhecida desse álbum como veio ao mundo, apesar de nenhuma ser radiofônica o suficiente. Aqui podemos notar os sintetizadores aparecendo na vida dos caras e começando a moldar o que seria uma tendência para o New Order. Nos anos 90, a banda Therapy fez um cover que ficou bem conhecido e muitos outros o fizeram. Já no século 21, o saudoso Mark Lanegan, do antigo Screaming Trees, se juntou ao Cold Cave e ficou bem bacana. Podemos relacionar essa letra com o que se passava no seu casamento com a Deborah Curtis, onde ele se arrepende de quem se tornou e vive em um alto isolamento, pagando por seus pecados e tentando de uma forma errática proteger a sua família. Em Passover, o pós-punk vem falando mais alto e mandando o que seria tendência nos anos seguintes, fazendo a base do que seria o estilo. Uma sequência ou consequência de Isolation transborda mais ainda nessa autobiografia da vida de Curtis. Nervosamente, Colony vem como uma guerrilha com facas, tacaps e ordens dadas, acentuando um certo nervosismo que remete aos tempos da banda que era conhecida como Warsaw. Franz Kafka, em seu conto Colonial Panel, foi a inspiração para essa música, onde se procura alívio em anestesias. A colônia poderia ser a mesma situação de sua família e sua amante, o alívio que corrói a sua consciência. A Means to an End é outra pérola do álbum, com uma sucinta presença da guitarra de Bernard Sumner, acompanhada pelo baixo de Peter Hook e a bateria de Stephen Morris. Aqui já aparece Deborah falando a ele que colocou toda a sua confiança em Ian. Viramos o bolachão e chegamos a Soturna Heart and Soul, forte, porém suave ao mesmo tempo. A voz do Ian lembra alguém em uma poltrona meia luz do início da noite, tomando seu chá, fazendo suas reflexões sobre a culpa que recai em si. Quem vai queimar? O coração ou a alma? Em 24 Hours, a revolta explode na bateria de Morris e a interpretação de Curtis com certeza é um caminho a ser seguido, quando a ficha cai e não há mais desculpas. As frases "por um momento pensei ter encontrado meu caminho, destino revelado, eu vi escapar". E mais ao fim, a frase "tenho que encontrar o meu destino antes que seja tarde demais". Isso deve ter soado como uma porrada no lançamento. A primeira frase serviu de inspiração para a coletânea Permanent, lançada nos anos 90. Os ânimos se acalmam em The Eternal e sua introdução no estilo panela de pressão, quase como quem anda por corredores de um cemitério em uma tarde nebulosa. Ela não tem pressa de terminar e se integra à história das músicas do álbum como se fosse um fim. Todo tumulto acabou quando Ian encontrou seu destino na faixa anterior. Decades é originalmente a última faixa do álbum e finaliza com seu sintetizador acompanhando do início ao fim, dando o clima do momento, mas liberando espaço para uma última parte sensacionalmente dramática. A quem tinha perdido Ian meses atrás ouvir esse álbum com esse final naquela época, pela primeira vez, pôde montar um cenário com ele indo embora através de um túnel para a eternidade. Ian Curtis aqui já transcendeu e vê as coisas de uma forma totalmente diferente. No Brasil, o álbum vem bem depois, apenas em 1987, segundo o Discogs. Eu só peguei esse álbum na mão entre 88 e 90, na verdade. Na nossa versão tardiamente lançada pela gravadora Stiletto, que abriu esse mercado inglês alternativo, por acaso, tínhamos o maior sucesso do Joy Division fechando Closer. Love Will Tear Us Apart, que saiu em single no Reino Unido um mês antes de Closer. Aproveitando que esse é o maior sucesso dos caras, a faixa deixou o álbum mais interessante a quem conhecida apenas esse grande hit. Mesmo não fazendo parte do original, a história desse som casa perfeitamente com o momento. Quando a rotina é grande, as ambições se reduzem com ressentimentos e as emoções são cada vez menores, as pessoas seguem rumos diferentes porque o amor os separou. Já ouviu isso antes? Em 1988 vieram os demais discos, Agnol Pleasures, a coletânea Steel, que contém vários singles, lados B, versão ao vivo, acompanhados da coletânea definitiva Substance, que veio na onda do Substance do New Order de 1987. Além de uma baita jogada, pois os ingleses viriam para o Brasil pela primeira vez naquele momento, hoje pode parecer estranho, mas não era notória essa relação entre Joy Division e New Order. Para muitos, o New Order era um conjunto de dance music, como o Information Society, me perdoem por esse paralelo. E nada os relacionava com o lado sombrio dos tempos de Ian Curtis. Apesar de ser o primeiro lançamento dos caras no Brasil, eu sinto que ele perdeu a força no decorrer dos anos, principalmente na virada do século para cá. Closer sempre foi o carro principal, carro-chefe principal, junto com o Substance, quando se falava da discografia do Joy Division. Hoje a galera, inclusive eu, tem camiseta do Agnol Pleasures e alguns mal se lembram dessa obra de arte que é o Closer. Dirigir ouvindo Closer é uma experiência de viagem completa. É aquele som para quando você está na estrada de madrugada, com os faróis que cortam a escuridão e você sente que o carro e o asfalto são as únicas coisas que restaram no mundo. É o toque sutil da guitarra do Bernard Summer, a presença imponente do baixo do Peter Hook, da bateria marcante de Stephen Morris, servindo de chassi para a voz cavernosa de Ian Curtis. E por aqui, seguimos o início do fim. E se quiser saber mais sobre toda a árvore genealógica do Joy Division, vai lá no nosso episódio do A Banda Que Te Pariu, lançado em 21 de maio de 2021. Mas vai no Deezer, ou nos agregadores de podcast, ou no site. Spotify só dá tombo e a gente nem ganha nada com isso. Ficamos então com a agonia de 24 Hours, passando para a raiva de Colony e finalizando com o clássico máximo Love Will Tear Us Apart. Um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som, Flashman. We'll be right back.
Esse foi um episódio do Discoteca Perdida no Auto Radio Podcast. Tchau!